João Miguel é publicado ainda em 32. Em 33, em Fortaleza, nasce a sua filha Clotilde, que morreu tragicamente em 3 dias de um... E que deve ter marcado Raquel para a vida inteira, porque ela passou em ser a mãe de Clotilde para ser a mãe de todos os da família. E ela tinha mesmo um instinto, um gosto maternal. Zé Alto foi transferido para Itabuna e na cidade baiana vivem na casa de Jorge Amado. De lá, se muda para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, trabalha como jornalista e na tradução das memórias de Trotsky, aproxima-se dos trotskistas. Volta ao Ceará, onde candidata-se a deputada pela Frente Única do Partido Socialista. Zé Alto é transferido para Alagoa e mudam-se para Maceió. Torna-se amiga de Graciliano, Aurélio Buarque de Holanda, Zé Lins do Rego, Alberto Passos Guimarães, Jorge de Lima, Valdemar Cavalcante e o pintor Santa Rosa, que tanto tem ilustrado livros da Zé Olímpio. Ilustrou. Em 1935 é um ano trágico para ela, justamente porque foi o ano da morte de sua filha, que foi uma repentina meningite dentro de três dias, ela morria. Raquel volta ao Ceará, trabalha numa firma de exportação. Começa a caça aos comunistas em 1935 e Raquel é presa no Corpo de Bombeiros de Fortaleza. E aí ela passou 3 meses. É na prisão que ela escreve O Caminho das Pedras. É a história de Noemi com Roberto, jornalista que vai ao Ceará organizar o Partido Comunista, de que trata um retrato detalhado. O caso amoroso termina. Roberto é preso e Noemi perde um filho pequeno de febre súbita. Caminho das Pedras é seu primeiro livro lançado pela livraria José Olímpio Editora. E o início da grande amizade com os irmãos Zé Olímpio, Atos e Daniel Pereira. Pouco depois, com os outros livros de Raquel, com os de Jorge Amado, Zé Lins e Graciliano Ramos, Caminho de Pedras é queimado na Praça Pública de Salvador, como aqui teve a oportunidade de relatar o nosso senador Inácio Arruda. Em 1939, ela escreveu As Três Marias, arrisca narrar na primeira pessoa e a acentuar o caráter biográfico, porque trata-se da vida de 3 amigas, Maria José, Maria da Glória e Maria Augusta, no internato de Freira. Maria Augusta Guta, um autorretrato, vem do sertão e volta para o sertão. A autora, ao contrário de Guta, muda-se para o Rio de Janeiro, separa-se de José Alto, vive só e sustenta-se como jornalista. Forma grandes amizades e passa a fazer parte da vida intelectual da cidade. Em 40, Pedro Nava, seu primo, a apresenta a Oyama de Macedo, médico, como Nava. Passam a viver juntos, primeiro em Laranjeiras, depois na Ilha do Governador. E foi a descoberta do seu grande amor da vida inteira. Ao mesmo tempo, o assassinato de Trotsky no México, por ordem de Stalin, a afasta totalmente da extrema esquerda. Deixa de colaborar em vários jornais para tornar-se, então, cronista exclusiva de O Cruzeiro. Em 1948, publica A Donzela e Amor à Torta, primeira de uma série de crônicas que iam a consagrar como mestre do gênero. Depois vieram as 100 crônicas escolhidas. Raquel entra, então, pelo teatro, escreve peças extraordinárias que ficaram indeléveis na história da literatura e do teatro brasileiro, reconstruindo a história do Lampião e Maria Bonita. E a Beata Maria do Egito, de 58. A Academia Brasileira de Letras, em 57, lhe concede o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de obras. E em 61, Jânio Quadros a convida para ocupar o Ministério da Educação, convite que ela recusa. em 64, é um dos apoios do movimento. Raquel era parente e amiga muito próxima do presidente Castelo Branco, que a nomeou em 1966 para delegada do Brasil na 21ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, junto à Comissão de Direitos Humanos e para o Conselho Federal de Cultura, onde ficaria de 67 até sua extinção em 90. Ela era parenta próxima do Castelo Branco, ao contrário do jornalista Carlos Castelo Branco, que era parente longe e que, quando o Castelo foi eleito presidente, perguntaram ao Castelinho: você é parente do Castelo? Ele disse: longe, mas estou me aproximando. Nesta amizade resultou uma tragédia. Em 67, o presidente Castelo faleceu depois de ir visitá-la na fazenda Não Me Deixes, no Quixadá. Voltando à literatura, surpreendeu em 75 ao publicar, depois de 36 anos, As Três Marias, o romance Dora Doralina. História forte em que a personagem parte da tragédia familiar, faz matar Laurindo para vingar sua traição com sua mãe, para uma vida nômade cheia de pequenos dramas que termina com a volta à casa e o reencontro com as terras de Soledade. Em 77, Raquel tornou-se a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. A resistência contra a participação feminina sempre fora muito forte, resultando no célebre episódio da tentativa frustrada da candidatura de Dona Amélia de Freitas Bevilacqua e do consequente afastamento de Clóvis Bevilacqua da academia. Essa é uma história também interessante, porque a mulher do Clóvis Bevilacqua, candidata à academia, foi recusada porque o estatuto falava que a academia era composta de brasileiros e não de brasileiros, e não falava em brasileiras. Então, por isso, ela não podia receber mulheres. Raquel abre as portas da academia, rompendo a tradição de que as mulheres podiam entrar. E na academia ela fica no altar-mor como uma das grandes glórias da casa. Em 82, faleceu seu companheiro de toda a vida, que foi Oyama. Aos filhos que não tiveram, o casal incorporou a família de Zinha e de Namir Salek, chamando aos sobrinhos de netos. Conheci também muito Salek e tive a satisfação de ser um dos colaboradores do meu governo. Já no fim da vida, surpreende todo mundo aos 80 anos a escrever o Memorial de Maria Moura, que é um livro definitivo. Inspirada na vida de Maria de Oliveira, uma precursora do cangaço, Raquel constrói sua narrativa em capítulos e episódios. Maria Moura é violentada por seu padrasto, a quem manda matar, disputa a posse de sua propriedade com seus primos, incendeia sua casa, constitui seu bando errante que rouba, saqueia, mata e constrói. Uma coisa também interessante na feitura, na construção do livro, que é a técnica que ela usou de cada capítulo ser escrito por cada um dos personagens que compunha o livro. Assim, ela consagra a obra de romancista que se estende desde o 15 até o Memorial de Maria Moura. Em 33, Raquel ganhou o Prêmio Camões, 93, o mais importante da língua portuguesa. Ainda escreveu em 94 Nosso Ceará e em 98 uma quase autobiografia, Tantos Anos. E em 2000, um livro de recordações culinárias, Não Me Deixes, Suas Histórias e Sua Cozinha. De sua fazenda mítica, para onde ela retornava sempre, se já não fisicamente como referência e raiz, profundamente fincada nessa entrada do sertão cearense. Esses três livros foram escritos a quatro mãos, com Maria Luísa Queiroz Salek, como já disse, há um só tempo, irmã e filha. Tive a felicidade de, desde os anos 50, tornar-me também amigo de Raquel, na generosidade com que ela recebia os mais jovens para incorporá-los em seu universo sentimental. Universo de mulher inteligente, que tinha o gosto da vida, que tinha amor às letras e amor às palavras, sabendo que através das palavras se podem eternizar sentimentos, emoções, reconstruir o mundo na sua arte de escritora. Foi um exemplo de resistência feminina, forte como o retrato de suas personagens, mas sem seus traços violentos, com uma inexcedível doçura humana, só às vezes temperada de uma tirada irônica de que ela tanto gostava, em que reafirmava sua rebeldia e seu inconformismo com a desordem do mundo. Ninguém como ela soube traçar os tipos sertanejos, o seu universo pessoal e transformá-los em figuras universais. Raquel faleceu numa rede, pensando no Não Me Deixes, em novembro de 2003. Foi com profunda emoção que despedi-me dela, sabendo que está na eternidade, não pela sua pessoa, mas pelas suas obras. Enquanto existir a literatura brasileira, a obra de Raquel de Queiroz estará presente como um dos momentos mais importantes e mais extraordinários da nossa inteligência. E também, enquanto eu viver, ela estará viva na minha memória. Muito obrigado.